Please turn with me to 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 and verse 8.
Abram comigo, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nosso título é tirado desta mensagem essa manhã. Satanás, o diabo, nosso adversário. Essa é uma mensagem maravilhosa, fala de volumes, mas é um versículo também que nos dá um resumo do que a Bíblia ensina sobre o diabo. Ele brama contra a igreja, ele brama contra o povo de Deus e contra Deus também. Mas a mensagem também nos dá como lutar contra ele. Então, não só o que ele faz e quem ele é, mas também o que nós devemos fazer como cristãos, como povo de Deus, para lutar contra ele. É claro que o diabo está feliz quando o ignoramos, mas não devemos colocar num pedestal. A glória deve só ser para o Senhor Jesus Cristo. Também não devemos ignorá-lo, porque se ignoramos eles, colocamos a nossa alma em perigo. Então, existe muito que podemos aprender nesse versículo. Então, espero poder expandir, porque existe tanto que podemos aprender disso. O diabo está apertando o botão como se fosse contra o povo de Deus, contra a igreja e contra Deus, com grande raiva. Então, Pedro, que é o apóstolo da esperança, assim que podemos chamá-lo, antes de concluir esta carta, sua primeira carta, ele nos lembra que temos um inimigo. Eu não tenho tempo de entrar em detalhes, mas se você ler capítulo 5, versículo 12, ele dá um motivo por que ele escreveu esta carta. Então, existe um motivo por que essa carta foi escrita. Eu escrevi brevemente, exaltando que essa é a graça de Deus, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Mas antes de concluir, ele nos relembra que nós temos um inimigo. Então, se tempo permitir, eu gostaria de explicar que inimigo nós temos, quem é ele, quais são seus limites, como podemos derrotá-lo, como podemos resisti-lo, nós que somos tão fracos, como podemos encarar tão grande fera, uma pessoa tão veemente. E a primeira coisa é entender isso. Existe um diabo. Satanás existe. Você volta, você vai a Isaías 4, Ezequiel 38, você encontra algumas figuras, umas analogias, ilustrações sobre o inimigo, como ele se tornou nosso inimigo. E eu tenho certeza que você não precisa de um ensino na teologia para crer que o diabo existe. Nós vemos ele em nossas próprias vidas. Nós o vemos na vida da sociedade. Nós o vemos na vida das pessoas que encontramos todos os dias. Vemos o que ele causa na vida de tantas nações. Alguns negam ele, eles dão risada, Eles acham que o diabo foi inventado para fazer as pessoas ficarem com medo, assustar as pessoas. Isso não é verdade. O diabo existe com certeza. E ele fica feliz quando ele é negado. Você vê que outros desenham caricaturas dele e pensam, ele não é nada, só alguém ridículo. Alguém banal. Algo banal. Mas o diabo não é algo para se brincar. Ele é real. A Bíblia nos diz, temos um inimigo furioso, um inimigo terrível, grosseiro, que não nos dará paz. Não existe paz, não existe acomodação, não existe, não podemos dar nenhuma entrada ou saída em nossa vida, não podemos acomodá-lo de nenhuma maneira, mas ele está lá. E eu vou tentar explicar como podemos resisti-lo, como podemos lutar contra o inimigo. Então, a primeira coisa que Pedro nos diz nesse versículo, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, então existe um diabo, existe uma pessoa, não negue. E a segunda coisa você vê da mensagem, que ele é um ser real. Ele não é só uma imagem, ele não é só um mito, ele não é só uma lenda, ele é alguém real, ele é uma pessoa. Claro que não uma pessoa física e visível, mas ele age exatamente como uma pessoa, o que uma pessoa má pode fazer. E com a palavra diabo, você só precisa remover o de. Em português não daria o mesmo efeito, mas em inglês, se você remover as duas primeiras letras, se traduz como algo má. Então, como Pedro diz, temos o adversário. Não se engane, não seja ingênuo. O inimigo é contra você. Lembre Gênesis capítulo 3. Lembra quando Eva estava conversando com a serpente, achando que estava conversando com uma amiga? Como errada ela estava. Temos um adversário. E a palavra adversário, usada aqui, é uma palavra grega, que significa um acusador. É alguém que nos acusa numa tribulação em Apocalipse, é dito que ele acusará o irmão. É aquele que nunca dirá nada bom de você para Deus. Você pode ir para João, capítulo 1. É expandido e explicado. Ele nunca falará nada bem de você para Deus. Para ninguém. Ele nunca falará nada bom de você. Então, o adversário está lá, ele acusa. Ele acusa um irmão, como se você estivesse num tribunal. E ele acusando você. Esse é o trabalho dele, suas metas, o que ele está falando dia após dia, acusando, te acusando para todos e para Deus. Em comparação, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, que o Senhor Jesus Cristo é nosso advogado, ele é nosso advogado, mesmo que o diabo é nosso adversário, ele é nosso adversário, por isso que a Bíblia nos dá um advogado. Eu poderia passar essa manhã inteira, se eu tivesse tempo, os nomes malignos e má que temos na Bíblia dadas ao nosso inimigo. Mas sabemos, nós estamos acostumados com os nomes que existem na Bíblia. Ele é chamado do pai de todas as mentiras. Ele é chamado de assassino, o primeiro assassino. Ele é chamado aquele que engana, aquele que tem as serpentes, todos os nomes ruins. Ele é chamado o príncipe desse mundo, o príncipe do poder do ar. Ele não tem nada, só o ar. Mas ele dá promessas que ele nunca poderá cumpri-las. Ele é um escandaloso. E ele é o exterminador. Ele é o falso mestre. E ele sempre desrespeita as coisas, essas suas obras. Ele cega a mente daqueles que não têm Deus. Ele é o perverso, o malvado. Por que que as pessoas não acreditam na palavra de Deus? Você, com a graça de Deus, foi visitada pelo poder do Espírito Santo. E aí é como se nossos olhos tivessem sido abertos. O que vemos? Vemos o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, derramando o seu sangue para nos remir de nossos pecados. Você foi capacitado a ver isso pela misericórdia de Deus. Mas o diabo, ele é tão terrível, ele é tão astucioso, que eles não conseguem ver a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele gosta de destruir. Eu quero tentar fazer o possível para que ninguém deixe esse lugar hoje pensando: não, o diabo é só um mito. Ele é uma realidade. E se somos realistas, nós vemos ele mesmo agora, quando ouvimos a palavra de Deus. Ele nos fala: ouça outra coisa. Deixe que a sua mente, seus pensamentos vão para outro lugar. Pense em outra coisa. Esse é o trabalho dele. Ele é uma pessoa ímpia. E ele é uma pessoa real, como eu mencionei antes. Uma pessoa malvada. Ele é ativo aqui na terra. A sua profissão é aqui na terra, onde ele tenta fazer várias coisas com a mente das pessoas. Uma das táticas do diabo é dizer: será que Deus disse mesmo isso? É sussurrar isso em nossos ouvidos. Calúnias, difamação. E porque isso faz com que essas dúvidas, faz com que você tenha um diálogo como se fosse com o inimigo, faz com que você negue a Deus. Isso leva a morte. Esses são os quatro Ds: dúvida, negar o diabo. Essas palavras traduzidas em inglês começariam com um D, mas o diálogo, negar a Deus. Então existe um diabo. Ele é uma pessoa real. E ele é chamado de nosso adversário. Mas o terceiro ponto que é mencionado é só um versículo, mas existe tanto, nós poderíamos passar o dia inteiro estudando. Terceira coisa que é dita sobre o diabo: ele é um ser poderoso. Ele é um ser poderoso. Olhe para a mensagem, no versículo 8: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Ele é um leão bramando como uma fera faminta. Então você não precisa buscar ir para um zoológico para encontrar um leão. Ele está neste mundo. E ele brama, ele tem grande poder, e acredite em mim, queridos amigos, o diabo pode fazer muito mais. Se o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, não fosse contra ele, não contesse ele, não restringisse ele, então, para que. Lembre-se. Exemplos de quando existe um homem forte e alguém mais forte precisa existir para derrotá-lo. E o Senhor Jesus Cristo veio e derrotou. Nós não poderíamos nem assistir. Não, nós seríamos derrotados, nós seríamos atemorizados. Mas a palavra de Jesus Cristo derrotou ele. Derrotou Satanás, derrotou o mundo, derrotou a morte, derrotou a carne, derrotou o pecado. Você nomeie o Senhor Jesus Cristo. Ele derrotou tudo para nós. Ele venceu tudo isso. Temos um poderoso advogado. Ele superou, venceu, dominou tudo isso. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que não vemos ele fisicamente, nós vemos o que o diabo causou em famílias, divórcios, imoralidade, pecado, vidas pecadoras. infidelidade, crianças não respeitando seus pais, filhos, os líderes da nação, das nações promovendo decisões ímpias, leis ímpias. Ah, o diabo é com certeza nosso inimigo, mas ele não é só um ser poderoso, ele é também um ser furioso. Ele é um ser furioso. E é por isso que a mensagem diz: ele não é só um leão bramando, mas ele está buscando quem devorar. Ele não é um animal de estimação. Não, não vá. Não acaricie ele. Não, ele é um leão bramando. E ele tem um propósito. Um propósito e uma meta. Destruir a vida de crentes. Essa é a meta dele. Meta principal do diabo. Ele busca quem engolir. Ele busca a quem acabar com a vida completamente. Quem destruir com uma mordida. É o que ele faz. E quanto mais rápido, melhor para ele. É assim que ele se sente. Então, temos um inimigo. Distração total é a sua meta. É o que ele tenta. Tudo negativo, todo atributo negativo que você pode pensar do diabo, ele é capaz de fazer na vida do crente. Lembra como ele tentou devorar o bebê, o Senhor Jesus Cristo, quando ele ainda era uma criança, em Mateus capítulo 2, em Apocalipse 12, ele tentou e fez o possível para devorar a criança. E Deus protegeu a criança, senão ele teria sido devorado. E ele quer que nossa alma também, ele quer acabar com o nosso relacionamento entre nós e Deus. Ele devora, ele está pronto para engolir, para acabar. Ele é um inimigo das almas. Ele regenera pensamentos pecadores e ímpios, paixões ímpias, tudo que existe de errado e pecador. Deus testa o seu povo para trazer o melhor deles, mas Satanás tenta a ti e a mim para trazer o pior. Deus nos testa e algo maravilhoso vem disso. Mas em Tiago é dito, quando o diabo nos testa e nos tenta, ele traz não uma criança bonita daquela tentação, mas ele traz um monstro. Ah, não existe maneira nenhuma de acomodar o diabo. Ele quer nos destruir. E ele também coloca pensamentos más em pessoas, mas o diabo, ele não é um cachorro que dorme e tem um sono leve. Eu não sei muito de animais, mas o pouco que eu sei e eu já li, foi dito que um urso não te atacará, a menos que ele está com medo. Bom, esse é para o urso, é sobre o urso. Mas existem três feras. Eles deitam, eles esperam no escuro, nas trevas, para a hora certa de atacar. Leões, leopardos, hienas. Bem, existem diferenças entre os três. E você verá, estou usando essa ilustração só para te mostrar que o inimigo que nós temos, ele é especial, ele é único na maneira, ele é astucioso, feroz na forma de atacar o povo de Deus. O leopardo, ele está atrás do sangue da pessoa. A hiena, depois de morder, de devorar uma parte de sua presa, ele corre. Mas o leão quer os ossos, todo pedaço, toda parte, nada ele deixa de lado. É esse um bom amigo? Acredito que não. Ele não quer só sua alma, ele quer sua vida. Ele quer a sua mente. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vontade. Ah, não existe forma de acomodá-lo. Temos que correr dele. Então, ele fica o seu, ele está no nosso redor, se fazendo invisível, observando o tempo todo para trazer o pior de nós, sem nos avisar, sempre buscando, sempre olhando nossos pontos fracos. Temos pontos fracos? Claro que temos. O diabo não pode ler sua mente, claro que não. Mas ele sabe sua rotina, ele conhece seus hábitos, seus condutos, seus comportamentos. Ele vê todos os dias. E é por isso que ele é capaz de nos tentar e acabar conosco. Mas antes que eu venha a chamar uma parte mais prática, como resistir a um grande inimigo, o diabo tem também um plano. A mensagem nos ajuda a ver aqui em 1 Pedro o diabo como um leão bramando está ao nosso redor. Então, se eu pudesse dizer que esse mundo, esse universo, é como se fosse o seu estádio. Onde ele está? Ele está nesse mundo. E ele está andando ao redor. E como você vê aqui na mensagem, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não é onipresente, que nem Deus. Mas ele tem milhões de assistentes que podem vir e segurá-lo, suportar suas ideias, ajudar e espalhar seus ensinos errados e falsos, colocar no coração das pessoas e na mente das pessoas. Ele é um ser criado. Por isso, ele é limitado. Ele é limitado em sua inteligência, é limitado em suas oportunidades, mas ele é limitado também em seu poder. É por isso que eu disse antes, se não fosse o poder do Senhor Jesus Cristo, o diabo poderia fazer muito, muito, muito mais do que imaginássemos. Então temos um inimigo. Ele é um ser criado. Satanás não está tentando se divertir. É por isso que igrejas onde tem entretenimento, onde existe muito divertimento. Por isso, quando você pergunta para as pessoas depois do culto: ah, foi muito divertido, a música foi tão maravilhosa. Foi entretenimento. Mas, quando a palavra de Deus foi pregada, as pessoas não estavam lá, as pessoas estavam sendo levadas por outros sentimentos. Então, o diabo está muito feliz quando isso acontece em igrejas. Mas lembre-se, como eu mencionei antes, em outro dos meus sermões, o que importa não é o que você ouve agora, o que você vai fazer com o que você escutou aqui no culto. Isso é o que existe de mais importante. Nós estamos aqui só para ser herdeiros do mundo, da palavra, mas queremos ser aqueles que agem com a palavra. O diabo, ele destrói, ele vai silencioso, sem barulho, de uma forma sutil e paciência. Satanás é muito paciente, como o leão, esperando a hora certa para atacar a sua presa. E ele vem a nós, sem avisar. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo disse para nós: o diabo terá um fim. Romanos 16, versículo 20. É dito: Deus da graça, ele defeitará Satanás. Então ele tem limite, poder limitado, porque ele sabe que seus dias são contados, mas por causa disso, ele coloca toda a sua força e poder para achar a maneira de derrotar. Também é dito em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, que o Senhor Jesus Cristo tem os seus princípios, ele acabará com o diabo, ele triunfará sobre eles em sua cruz. E é por isso que, contrário ao ensinamento de muitas igrejas, desde que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, demônios não podem ocupar ninguém por sua vontade. Esse é o poder da cruz. Colossenses 2, 14 e 15. E é por isso que o poder do diabo, depois do que Jesus fez na cruz, ele não pode mais tomar conta de ninguém. Existe aquela graça resistente, irresistível, que quando Cristo chama para que temos um relacionamento com ele, não é irresistível, é irresistível. Então também é nos dito na Bíblia que existe um fogo esperando para acabar com eles. O fim do diabo está próximo. Com certeza, Deus derrotará ele. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, todo crente deve poder domar o leão. Se existe alguém que é nosso inimigo, como o diabo, todos nós temos que estar de guerra contra ele. Quando a pessoa encontra o Senhor, acha paz no Senhor, mas automaticamente está em guerra com Satanás. Se você é um filho de Deus, você será atacado. Mesmo sendo atacado, é um sinal que não pertencemos a ele, mas pertencemos a Deus. Então ele nos atacará. Todo crente está em guerra. Não porque gostamos, queremos guerras, claro que não, Deus perdoe. Mas porque nosso inimigo declarou guerra em nós. Então estamos em guerra por isso? Estamos defendendo o campo. E Satanás talvez venha a nós mascarado, sendo um anjo da luz, segundo Coríntios capítulo 11. Talvez ele venha também como um lobo, vestido com roupa de carneiro, mas na maioria das vezes ele vem a nós como um leão bramando. Então, como encará-lo? Nós, que somos tão fracos, como lutar contra ele? Pedro nos dá 4 imperativos que nos ajudará a lutar contra o nosso inimigo. Lembra, ele é um inimigo feroz. Ele é poderoso, ele é furioso, ele tem um escope e todo mundo, o mundo inteiro, está debaixo do poder do ímpio. Então, como podemos nós lutar contra tão grande, poderoso inimigo? Mas esses 4 imperativos podem se aplicar também da mesma maneira que lutamos contra a tentação. E eu tenho certeza que esse é o problema de todos nós. Como eu posso resistir à tentação? Como posso resistir o diabo? Aqui existem 4 imperativos. Estão todos em plural na mensagem em grego. Elas são maravilhosas. E a primeira, eu vou ter que passar rapidamente por elas por causa do tempo. A primeira é sede sóbrios. Sede sóbrios. E isso é o oposto de estar bêbado. Não temos que limitar só ao bêbado, ao abriagado. Significa estar mentalmente autocontrolador. Estamos lutando um inimigo. Você está lutando um inimigo? Você tem que estar mentalmente sóbrio. Mentalmente. Você tem que... É algo figurativo, uma figura, um exemplo. Autocontrole. Não seja intoxicado. Não entre em pânico quando você está diante do diabo. Seja disciplinado. Sempre preparado. Seu inimigo está próximo. Não é hora de estar viajando, pensando em outras coisas. Não, você deve ser sóbrio em sua mente. E é interessante, essa é a terceira vez. 1 Pedro, onde Pedro está usando essa palavra sóbrio. Se você voltar para o capítulo 1, versículo 13, e outras mensagens também, não temos tempo de ir até elas, mas é a terceira vez que ele diz aos crentes, sede sóbrios, sede sóbrios, se controle, tome cuidado, não se entregue a nenhum excesso. E eu acredito, meus queridos irmãos e irmãs, o único excesso que devemos ter é o amor de Deus. Esse é o melhor excesso que poderíamos ter. Ame o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, com toda a sua mente e coração. Então, o que eu devo fazer para lutar contra o pecado, o diabo, e ganhar a batalha? Bem, o segundo, Pedro diz, vigiai. É como termos militares, não é? E significa, observe, lembre-se, Adão não foi vigilante, Samson não foi vigilante, Noa também não foi, Pedro mesmo. Você volta ao Evangelho de Mateus, Mateus 26, Lucas 22, você vê quando ele estava lá, quando ele devia ser observar, vigiar, ele não foi. Isso é um termo militar, vigiai. Uma das horas mais perigosas, quando o diabo ataca, é quando nós não estamos despercebidos ou quando não levamos as coisas de uma forma leve, sem se preocupar. Ele foi inspirado para dizer esses comentários, para nos dar essas instruções. Sede sóbrios e vigiai. Vigiai. Pedro se lembra de quando Jesus disse, Satanás está lá buscando quando você não está sóbrio, quando você não está vigiando, ele está pronto para atacar. Então, no versículo 9, é dito, resiste a ele. E se, como crentes, nós pudéssemos lutar mesmo contra o diabo, a melhor coisa que poderíamos fazer é resisti-lo. E é interessante, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor diz, resista o diabo. Tiago também diz, resista o diabo. Paulo também, em Efésios, diz a mesma coisa, resista o diabo. E aqui Pedro diz a mesma coisa. O que quer dizer? Essa palavra, resistir, é tão importante. Então temos que levá-la muito a sério. Ela já foi mencionada em muitas outras partes da Bíblia. Novamente, essa palavra militar. Submeta-se a Deus, resista o diabo, ele voará de ti até que ele ache outra ocasião, como ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Não, nunca acredite no que ele diz ou no que ele diz para você fazer ou que ele diz que você é. Nunca acredite nele, de nenhuma maneira. Seja sóbrio, seja vigilante, resista a ele. Não dê assistência a ele. Ele é como aquela pessoa que tenta te levar. Ele vê que você pode estar contra ele também. Tiago 4, versículo 7 diz, resista o diabo. E o que, que ele faz? Ele voa, ele parte de ti. Esse é o caminho. Mas o quarto, bom, o quarto é o mais interessante. Estabeleça na verdade, seja firme na fé. A palavra aqui, firmes na fé. Pense em música, por exemplo. Você prefere ouvir uma música que não é parada, que tem movimento? Por quê? Porque o movimento faz a música ficar diferente, mais interessante. O que Pedro está dizendo? Sei sobre, não só sóbrios, vigiai. O terceiro, resista ao diabo. E firmes na sua fé, enfatize, deixe mais alta, mais poderosa, com mais som. Esse é o significado da palavra aqui. Mais alta. Aquele som Ligue o estéril da sua fé. Efésios capítulo 6 diz a mesma coisa. Devemos proceder, porque existe muito para dizer. Eu tenho certeza que a pergunta que você está fazendo é: como que eu posso resistir o diabo? Então, antes que eu conclua, existem quatro coisas que devemos fazer para resistir o diabo. Eu espero que isso seja prático. Que você encontre como um escudo para estar diante do inimigo. Quando colocarmos essas coisas em prática, eles vão energizar nossa fé. Eles vão construir algo forte entre nós, contra esse inimigo. E nós teremos uma vida de muita luz com o nosso Salvador. Como devo então resistir o diabo? Porque esse foi um dos comandos que é nos dado aqui. Como devemos então? Deus nos dá a armadura inteira que precisamos para derrotar nosso inimigo. Efésios capítulo 6. Em Efésios existem sete ferramentas lá listadas. Nosso equipamento, se eu pudesse listá-los rapidamente. Efésios capítulo 6, 10 e 16, se eu puder listá-lo rapidamente. Tenho certeza que você já conhece. Coloque a verdade de Deus, revestivos, a armadura de Deus, estais firmes. Você deve colocar os sapatos do evangelho da mesma maneira que você corre para colocar os seus sapatos quando você sai de casa. Também use os sapatos de evangelho. Eu não tenho vergonha do evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. O quarto é: coloque o capacete da salvação para proteger a sua cabeça e a sua verdade. Também a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. E também o escudo da verdade. E o sétimo é a oração. Sete equipamentos, ferramentas, como um soldado que pertence ao Senhor. Podemos usá-las para lutar contra o nosso inimigo. Então temos que voar, partir. A idolatria, imoralidade, mas também resistir o diabo. E a questão é: como devo eu resistir? Se eu pudesse rapidamente listá-las, quatro coisas que você deve fazer para poder resistir o diabo. A primeira: resistimos pela palavra de Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, não existe um caminho mais curto. Temos que resistir o diabo com a palavra de Deus. Salmo 119. Como pode um homem jovem viver uma vida de Deus? Como pode um homem vivo, um homem jovem viver uma vida que louva o Senhor, protegido da tentação? É pela palavra de Deus. Josué 1, versículo 8 diz: medite na palavra de Deus dia e noite. E essa é a única maneira de prosperar espiritualmente. É o único caminho de receber sucesso de viver uma vida com fruto, maturidade, uma vida que honra a Deus. Como posso eu resistir o diabo? Com a palavra de Deus. É o que o Senhor fez, Ele mesmo. Ele dá um exemplo em Mateus 4, versículo 4. Ele responde, versículo 4 ao 9, aos ataques e os assaltos do inimigo, quotando, referindo-se à palavra de Deus. E eu acredito que nós devemos amar a palavra de Deus, viver com a palavra de Deus, saber conhecer a palavra de Deus. Se eu pudesse dizer para os jovens, pelo menos os mais jovens do que eu, existe algo tão importante nos dias de hoje, que é tão negado em tantas igrejas, tantos cultos, a memorização de versículos na Bíblia. Ah, não memorize só por conhecimento, não memorize só para se mostrar, mas memorize porque é um escudo, é uma arma. Quando o diabo está atacando você, você lembra? O Senhor disse em Lucas, Mateus, está escrito na palavra de Deus. Como que eu posso resistir o diabo? Está escrito. E eu vivo com isso. Eu conheço, eu amo. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a resistir o diabo. A palavra de Deus, a espada do Espírito, Hebreus 4, 12, diz: para se defender contra o ataque do inimigo. Martin Luther disse: uma pequena palavra acabará com Satanás. Uma palavrinha da palavra de Deus. Só uma pequena palavra. Satanás, ele treme diante da palavra de Deus. Ele pode zombar da nossa sabedoria, mas ele treme diante da palavra de Deus. Queridos amigos, ame a palavra de Deus. Viva através da palavra de Deus. O segundo, como resistir o diabo? Com oração, queridos irmãos e irmãs. Se você não orar, é um pecado. Um crente que não ora a Deus está pecando. Eu sou independente. Eu não preciso de Deus. Mas quando você ora, mostra que você depende de Deus. Nós dependemos completamente. Ele que nos providencia. Ele é nosso que nos protege. Ele que nos responde nossas orações. Então, ore. Eu tenho certeza, quando Pedro diz, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, falando do diabo como um leão que brame, ele lembra-se como nós deixamos de, como ele deixou de orar. Então, sem oração, nos tornamos vulnerável, nos tornamos vítimas de Satanás. Então, não faça fácil para ele. O quarto é de Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. Talvez você não pense como uma ferramenta, mas ele diz: não deixe com que o sol se vá com ira no seu parceiro. Será que você é um crente irado? Como pode? Em tantas partes da Escritura é nos dito: controle-se, controle suas emoções, controle seu humor. Não existe lugar para ira no crente, porque o diabo pode usar a ira para acabar com você. Ame a palavra de Deus. Vigie e ore. Mas não existe lugar para a ira. Nenhum lugar pequeno para a ira. Eu não planejei ler, mas se eu puder ler Romanos 13, tem um versículo lá. Esses dois versículos, Romanos 13, versículo 13 e 14. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebederias, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não deixe o espaço para o diabo, porque ele entrará. A ira faz isso. Lembra, mesmo que tiver um pequeno furo num barco, mesmo que seja pequeno, vai fazer com que ele entre, ele seja levado ao mar. Mas voltando aqui para 1 Pedro, capítulo 5, novamente. Se humilhe, se submeta à palavra de Deus. Tiago diz a mesma coisa. Submeta-se a Deus. Resista o diabo e ele partirá de você. E no versículo 8 ele diz: estai próximo de Deus. E o que acontece? Deus também estará próximo de ti. Meus queridos amigos e irmãos, Tudo está aqui para nós, providenciado para nós, para não ser crentes derrotados, crentes acabados, mas para conquistarmos, para vencermos através do sangue de Jesus Cristo. Então, quando você resiste o diabo e você está próximo de Deus, ele te defenderá. Nossa resistência faz com que ele parta de nós. Satanás é nosso adversário, mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele derrotou Satanás, morte e o mundo para o seu povo. Eu fecho com dois versículos tirados de 2 Coríntios, capítulo 10. Maravilhosos de encorajamento. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa malícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Pedro diz: seis sóbrios, vigilantes, porque o seu adversário, o diabo, como um leão bramando, está ao seu redor buscando quem devorar. Que o Senhor abençoe esse ensino para nossas almas.